Sou deputado relator desta petição. Cumpre-me a mim a responsabilidade, cabe-me a minha responsabilidade de apresentar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a proposta de parecer sobre esta petição. É nesse contexto que ouvimos aqui os representantes e das peticionárias. E queria saudar-vos, naturalmente. E pedir-vos apenas uma compreensão para o facto de, por volta das 3 menos 10, eu ter que me retirar. De qualquer maneira, teríamos sempre que terminar às 3, porque há plenário, mas a mim cabe-me hoje a responsabilidade de abrir o plenário, dado que o Sr. Presidente da Assembleia está a acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, e, portanto, cabe-me a mim a responsabilidade de abrir o plenário, pelo que terei que sair daqui às 3 menos 10. E, portanto, sem mais, o que queríamos era naturalmente ouvir-vos, e, portanto, passaria a palavra a qual das três pessoas que aqui nos acompanham queira tomar a palavra, para, em 10 minutos, enfim, dizerem aquilo. Nós conhecemos a petição, mas, enfim, naturalmente queríamos saber, enfim, das vossas razões, e, portanto, têm a palavra, depois a seguir, a senhora deputada Sara Madruga da Costa e eu próprio faremos, enfim, os comentários que forem mais adequados.
Começo.
Faz favor, doutor.
Ora, muito boas tardes. Em nome de todos os peticionários, queria saudar todos os presentes e agradecer esta oportunidade de realmente virmos aqui à Assembleia da República expor as nossas ideias e o nosso projeto. Portanto, como devem ter reparado, portanto, o objetivo da nossa petição é o alargamento dos direitos eleitorais na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que neste momento estão apenas restritos àqueles beneficiários que não têm qualquer tipo de dívida contributiva. E nós entendemos que este tipo de restrição, que é manifestamente inconstitucional, porque a participação, quer numa associação pública, quer numa instituição previdencial, é um direito político e é um direito político com um conteúdo perfeitamente idêntico aos outros direitos políticos que são exercidos pelos cidadãos, que são também profissionais independentes e que estão sob a alçada do regime contributivo geral da Segurança Social. Concretamente, esta restrição, portanto, viola os artigos 48, o artigo 49 e o artigo 50, porque é não apenas, portanto, a impossibilidade de votar, mas também a impossibilidade de ser eleito, de participar nas assembleias. Fizemos uma exposição ao Provedor de Justiça e o Provedor de Justiça, pela resposta que nos deu, pela negativa, nós concluímos que não existe qualquer fundamento legal, qualquer fundamento constitucional para esta restrição. O facto de a SEPAZ ter uma autonomia estatutária e institucional não significa que a SEPAZ seja impermeável aos princípios constitucionais. Portanto, essa autonomia deveria ser exercida em benefício de todos os seus associados e não apenas uma forma realmente de tornar, portanto, esses direitos políticos mais difíceis de exercer. Portanto, a explicação que o Provedor de Justiça deu, e realmente nós não aceitamos, está realmente dentro desse aspecto da autonomia que nós contestamos, que essa autonomia podia ser exercida até para haver um tratamento mais personalizado, mais humano, mais compreensivo, o que não existe no regime da Segurança Social. Portanto, que no regime da Segurança Social, pela sua universalidade, pela sua abrangência, pois as pessoas que têm problemas de dívida contributiva têm facilidades de pagamento em prestações e esses planos têm que se cumprir e não cumprindo, há consequências. No caso da SEPAZ, foi só realmente depois de nós termos estado aqui há 3 anos, também com uma petição em que realmente pedimos a suspensão do regulamento que estava em vigor, que a SEPAZ se decidiu a aceitar os pagamentos em prestações dos beneficiários que tinham dívida. Primeiro com 60 prestações, depois mais tarde, em julho de 2017, com 150 prestações. Ora, o que é que nós esperávamos de uma SEPAZ? Esperávamos que a SEPAZ realmente, dentro dessa autonomia, pudesse analisar melhor os casos dos beneficiários, dos associados que têm problemas por boas ou melhores ou piores razões, mas têm problemas de sobrevivência e que realmente estão em atraso, em inadimplência com a sua obrigação contributiva. Mas não é isso que realmente que a SEPAS está a fazer. A SEPAS até tem tido um papel um bocado bastante duro relativamente aos beneficiários, então nesta matéria de eleitorais isto realmente é escandaloso. E, portanto, não existe justificação constitucional, não é legal. Há um outro argumento que realmente também é avançado aqui na explicação do Provedor de Justiça, que é a questão da sustentabilidade. Ora, a sustentabilidade é o fetiche da atual SEPAS. Portanto, a SEPAS justifica tudo e mais alguma coisa, até a autorremuneração dos membros da direção. Os membros da direção de antes eram remunerados segundo critérios que eram estabelecidos numa portaria governamental. Agora não. Portanto, há uma comissão de remunerações constituída por anteriores membros da direção que decide o que é que eles vão ganhar. Portanto, isto realmente vê-se, quer dizer, como a SEPAS 2 entende a sustentabilidade. E a sustentabilidade, porque realmente é necessário pagar contribuições, tudo bem, mas são assuntos diferentes. Portanto, na Ordem dos Advogados, nós também somos obrigados a pagar cotas, muito bem. O que é que sucede a quem não paga cotas na Ordem dos Advogados ou noutras ordens? Pois sujeita-se a uma cobrança coerciva, portanto, ou eventualmente a um processo disciplinar. Portanto, mas isso realmente é um assunto diferente, distinto da questão dos direitos políticos. Portanto, não conheço, e realmente aqui na resposta que tivemos do Provedor de Justiça, não conheço nenhuma associação pública, não existe no Regime Geral da Segurança Social, não sei onde é que qualquer ordem profissional que restringe os direitos políticos por causa de umas cotas em atraso. Portanto, mas isto realmente existe na SEPAS. E, portanto, não é o argumento da sustentabilidade, porque não é pelo facto de as pessoas não terem esses direitos políticos na SEPAS, que vão pagar mais rapidamente a dívida que têm, porque só realmente uma pessoa que fosse completamente irracional e irresponsável é que realmente deixava arrastar a dívida indefinidamente, pois sabe que um dia mais tarde não vai ter qualquer reforma, não vai ter qualquer assistência previdencial e, de momento, também não tem direitos assistenciais. Portanto, quem realmente está a cumprir com os planos de pagamento, com os acordos prestacionais, são pessoas que não têm outra solução, porque uma pessoa minimamente, um cidadão minimamente responsável, liquida esta dívida o mais rapidamente possível, evita de estar a pagar juros, não é? E tem garantido o acesso à reforma. Portanto, não, isto não é, a restrição dos direitos políticos não é uma forma de garantir a sustentabilidade. Antes, pelo contrário, até desmotiva as pessoas. Aliás, isto em bom rigor, nem sequer esta petição até devia ter um âmbito ainda maior. O alargamento devia ser a todos os beneficiários da Caixa de Previdência, porque realmente não existe fundamento legal para, pelo facto das pessoas terem dívida contributiva, mesmo que não tenham o pagamento em dia, mesmo que por qualquer motivo tenham perdido o plano de pagamento, como é o caso de colegas que realmente, por causa de uma prestação do plano de pagamentos que não conseguiram cumprir, já o perderam e já estão a ser executados. Portanto, isso também não tem razão de ser. Mas, enfim, para realmente não estarmos a pedir tudo de uma vez, é que consideramos que seria da maior justiça que, tendo em conta o princípio da igualdade e o princípio da participação na vida política, que os beneficiários, pelo menos estes que têm planos de pagamento acordados com a SEPAS, portanto não existe qualquer contencioso com eles, não é? Que tivessem realmente esses direitos. Portanto, isso parece-me da maior justiça, de mais elementar justiça e, como disse, realmente não existe fundamento nenhum. Ninguém, nem o Provedor de Justiça aqui encontrou realmente esta compressão dos direitos políticos na SEPAS, realmente não tem qualquer fundamento legal nem fundamento constitucional. Quer dizer, é uma atitude discriminatória, é uma atitude arbitrária e que está a aliar milhares de pessoas que poderiam participar, que se poderiam sentir motivadas até diria mais, realmente até fazer um esforço contributivo para abreviarem a liquidação da dívida contributiva e que não estão a ser. E, portanto, o que é que se passa no meio disto? Passa-se que nós queremos mudar a SEPAS, tem que ser controlada, tem que ser vigiada, e está claro, isso parte também dos eleitores, dos beneficiários, e se realmente só uma determinada franja dos beneficiários é que pode ter acesso realmente a esse controle, essa crítica, esse direito de crítica, porque não pode ir às assembleias, não tem direito de entrar nas assembleias, não pode votar, não se pode apresentar como candidato a eleições. Portanto, a intenção realmente foi chamar a atenção do poder político, concretamente dos senhores deputados, para esta situação, uma vez que os ministérios da tutela Não prestaram grande atenção a isto, nem a outros aspectos da SEPAS. Realmente nota-se uma certa distração por parte do Ministério da Justiça, concretamente, relativamente ao que se passa na SEPAS. Parece-me que a preocupação do Ministério da Justiça é que se paguem, e deixe de haver realmente dívida contributiva. Isto é muito bonito de se dizer, não é? Mas agora é preciso saber porque é que não se paga. E há muitas pessoas que não pagam porquê? Porque lhes estão a exigir uma contribuição previdencial que não têm um mínimo de correlação com os seus rendimentos. Portanto, contrariamente ao que se passa com os outros trabalhadores independentes no regime geral, em que têm um regime contributivo, em que pagam proporcionalmente aos seus rendimentos e quando ganham pouco ou nada, pois pagam pelo mínimo, aqui na SEPAS pode-se estar um ano inteiro sem trabalhar, por motivo qualquer, que seja por um problema realmente de porque os clientes não pagam, não é? Ou porque as pessoas adoecem com depressões, com esgotamentos, enfim, ou porque apareceram quatro escritórios ali no ao pé e que sugaram a clientela e pronto, durante 6 meses, um ano e acumula-se ali uma dívida. Pronto. E há pessoas que realmente em determinadas fases da sua vida profissional. Isto acontece, a vida não corre bem a todos da mesma forma, têm menores rendimentos, mas tenham muito pouco ou poucos rendimentos, aquela taxa, aquela obrigação contributiva é sempre igual. Portanto, isso só se passa na SEPAS. Quer dizer, a SEPAS, em matéria de contribuição, é uma espécie de um offshore. Portanto, fazem o que querem e estabelecem as suas próprias regras e as pessoas que estão do lado de fora, que estão no regime geral, realmente olham com surpresa. Com surpresa porquê? Porque pagam mais do que se paga no regime geral, e ainda por cima têm menos direitos assistenciais, porque não têm subsídio de desemprego, não têm o subsídio de doença, não têm outras regalias assistenciais que nós temos no regime geral. Portanto, é preciso ver, realmente, o Ministério da Justiça faz bem em estar preocupado, que realmente que esse passo, para ser sustentável, tem que estar todos a pagar e não pode haver gente realmente com inadimplente. Agora, é preciso saber é que realmente estão a exigir uma contribuição a pessoas que muitas vezes não o podem fazer. Portanto, isto tem que ser olhado de uma forma mais humana e mais justa e realmente não tem sido até agora. Portanto, é realmente este apelo que nós devemos fazer ao poder político para que deem um pouco mais de atenção a esta realidade, que é a situação previdencial na SEPAS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sim, eu pedia-vos só que fossem breves, se não se importarem, mas com certeza que sim, queremos ouvi-los. Faz favor.
Portanto, é óbvio que não vou repetir nada do que foi dito, vou só salientar um aspecto prático da questão. Há colegas que já contribuíram muitos anos para a Caixa e que a dado momento tiveram uma dificuldade e celebraram acordos de pagamento e estão a cumprir pontualmente e escrupulosamente. O argumento que normalmente é apresentado para que os colegas que estão em cumprimento desses acordos não possam votar é que se estaria a dar direitos eleitorais a colegas que poderiam até auto-eleger-se de alguma forma e vir para a SEPAS para não cobrar. Ora, esse argumento é dado de uma forma que não tem cabimento, porque o passado da SEPAS demonstra claramente que o que aconteceu no passado foi exatamente isso e essas pessoas não votavam. Ou seja, desde há muito que ninguém pode votar desde que tenha um cêntimo de dívida. Isso não obstou a que se tivessem direções sucessivas eleitas pelos contribuintes em dia e que foram para lá e não cobraram as contribuições em atraso, que chegaram aos 130 milhões, não cobraram rendas ao Estado e andaram com custos excessivos durante anos e a arrasar a SEPAS, a sustentabilidade da SEPAS. Portanto, esse argumento não colhe. Eu valorizo sim aqueles colegas, porque eu não tenho um tostão de dívida à SEPAS, mas valorizo muito os colegas que num esforço contributivo assumem um compromisso e o estão a cumprir regularmente. Não estou a pedir nada para quem não cumpre ou quem falha esse cumprimento. Acho que é justo para quem o cumpre. E é justo também porque é muito justo que eu possa decidir quem é que vai gerir o dinheiro que eu lá pus ao longo de muitos anos. Porque se eu não posso eleger quem vai gerir esse dinheiro, isso são os outros que pagam, que vão colocar lá alguém que não cobra, que não faz, que gasta, é uma injustiça. É tudo o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado, doutora. Doutora,
faz favor. Para tentar sensibilizar aqui os senhores deputados para a nossa causa, nós estamos a falar de 40 mil beneficiários, 32 mil advogados, cerca de 8 mil solicitadores. Nós estamos a falar de uma dívida que está neste momento a entupir os tribunais, de 130 milhões de euros à Caixa. Está a entupir os tribunais administrativos depois dos tribunais comuns terem declarado incompetentes em razão da matéria. E, portanto, é um problema que extravasa este problema estrito do alargamento da capacidade eleitoral passiva e ativa. Nós estamos em ano de eleições, senhores deputados. Não, não é dessas que os senhores deputados agora estão a pensar. Estamos em ano de eleições na Caixa e na Ordem dos Advogados. Exatamente um mês depois das legislativas, onde os senhores certamente, por mérito, serão recandidatos, como nós esperamos todos, sem exceção, porque temos acompanhado o trabalho que têm desenvolvido aqui no Parlamento. E, portanto, senhores deputados, nós esperamos que fiquem sensíveis a este problema. Deixem-me só terminar dizendo-vos, fazendo-vos aqui uma breve nota. Eu tenho 58 anos e 6 filhos. E fiz o meu mealheiro na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Ali tinha a minha expectativa de reforma, de não acabar no Lar da Misericórdia. E, portanto, pagava em função dos meus rendimentos e todos os anos recebia uma carta assinada pelo Presidente de uma associação de direito público chamada SEPAS, a dizer, o senhor daqui por, quando tiver 65 anos, vai receber 5 mil euros de reforma, o que era simpático. Na espécie, eu tivesse o otimismo que não tenho, que chegou aos 65 e que a Caixa ainda existiria quando eu lá chegasse. E quando eu tinha 56 anos, recebi uma carta a dizer, nós alterámos as regras do jogo. O senhor andou aqui 30 anos a pôr o seu dinheiro para receber os tais 5 mil euros mensais que nós lhe garantíamos que íamos dar. E nós devíamos agora dizer-lhes, disseram-me isto há 2 anos, que agora os seus 5 mil são reduzidos a 2. Ou seja, senhores deputados, percebam isto. E eu fui àquela célebre Assembleia mais participada da vida da SEPAS e éramos poucos aqueles que recebiam uma carta a dizer 5 e que agora vão receber 2. Mas a sala, senhores deputados, estava cheia, sobretudo de mulheres advogadas e solicitadoras, que já não tinham 56 como eu tinha na altura, mas que já tinham 63, 62, estavam na expectativa de 1 ou 2 anos serem reformadas. E que não, enfim, em função dos seus contributos, não tinham uma expectativa, porque não recebiam uma carta a dizer que ia receber 5 mil, mas recebiam uma carta igual à minha, a dizer que iam receber 2 mil, 2.500, enfim, em função daquilo que tinham pago. E agora receberam a carta a dizer que o senhor vai receber 600 ou 700. E dizer a uma mulher ou a um homem que toda a vida contribuiu, que não tem negócios, que não fez outra atividade que não seja a solicitadoria ou a advocacia, aos 62 ou 63, que se vai reformar daí 1 ou 2 anos, tinha a expectativa dos seus 2.000 ou 2.500 euros, uma coisa, um padrão perfeitamente normal, que agora vai viver com 600 ou 700, ou aos 65 já não vai mudar de vida, não vai arranjar negócios, não vai fazer carreira internacional. Vai fazer o quê, senhores deputados? Esta indignidade, porque o nome que isto tem, senhores deputados, fazer isto, como eu vi fazer às minhas colegas que estavam na Assembleia, aos 63, 64 anos a chorarem, que agora aos 65, quando esperava receber os 2.500, vou receber 600 ou 700, tem apenas este nome. E é esta tentativa, é este combate que nos traz também aqui, a intervir civicamente, para procurar sensibilizar-vos que é necessário intervir nesta instituição, nesta Associação de Direito Público, chamada SEPAS. E para intervir é preciso que esta regra absolutamente inadmissível de impedir o direito de participar a quem tem dívidas em atraso, que são milhares e milhares de contribuintes, não pode prevalecer. Era para isto que vos queríamos sensibilizar.
Muito obrigado. Pedia só que desligasse também aqui a senhora doutora, se fizer favor. Sim, muito bem. Dada o António Filipe chegou um pouco mais tarde, eu já informei que terei que me ausentar por volta das 3 menos 10, 3 menos 8, porque tenho que ir abrir o plenário. Portanto, passo desde já a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada também, de uma forma bastante breve, mas com a atenção que merece, porque nós conhecemos aqui as vossas pretensões. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD o vosso contributo cívico. A vossa petição é bastante clara e a vossa argumentação também é bastante perceptível e o vosso raciocínio também na questão que aqui vem colocar à Assembleia. O Grupo Parlamentar do PSD tem seguido com alguma atenção e também preocupação algumas das questões que têm aqui chegado à Assembleia da República relacionadas com a Caixa de Previdência dos Advogados. Nós realmente entendemos que se calhar é preciso repensar o papel também da Caixa de Previdência, uma vez que o papel da própria advocacia e da solicitadoria nos últimos tempos mudou transversalmente e realmente não podemos aceitar que hajam aqui situações como aquelas que vocês reportaram, quer de quebra de direitos adquiridos de uma vida contributiva, quer não abrangência dos direitos que são mínimos e reconhecidos a quem presta trabalho ao sistema contributivo geral. Gostaríamos só de pedir, uma vez que nós não temos essa informação aqui e vocês referiram o parecer da Provedoria de Justiça, se nos pudessem chegar ou se pudessem fazer aqui chegar ao Sr. Coordenador, para que nos fosse distribuído, porque acho que é bastante importante também termos acesso à informação. Naturalmente, a vossa pretensão será analisada por nós com o maior detalhe e agradecemos uma vez mais a vossa participação aqui na Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra então o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Não tenho muito mais a acrescentar, queria cumprimentá-los, peço desculpa por só conseguir vir um pouco mais tarde. Mas naturalmente nós temos acompanhado as preocupações que nos têm vindo a manifestar ao longo do tempo sobre a Caixa de Previdência de Delegados e Solicitadores. Registámos que houve há uns meses alguma evolução, no sentido que foi, creio que, positivo, mas que há aí certamente problemas que importa ainda resolver. E, portanto, agradecemos a vossa exposição e certamente que tem um excelente relator e naturalmente que estamos disponíveis para acompanhar esta situação e procurar encontrar soluções justas.
Muito obrigado. Bom, eu também agora quero intervir, quer como deputado relator, quer enfim também aqui em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para vos dizer aquilo que sabem. Nós temos também, enfim, procurado acompanhar com a atenção devida as manifestações de preocupação e até de crítica que muitos advogados e advogadas e solicitadores vêm fazendo, quer à questão da sustentabilidade da Caixa, quer a problemas que estão, digamos, envolvidos no universo SPAS, digamos assim, e inclusivamente há uns tempos a esta parte promovemos uma audição pública em que a questão da SPAS não era a questão central, mas era a questão, enfim, da precarização do exercício da advocacia e, portanto, é também nesse contexto que apreciamos esta questão. Ela realmente merece-nos a maior preocupação. E merece a atenção que a vossa exposição só acentua, chamando a atenção para problemas, enfim, de justiça e de bom funcionamento democrático, digamos, desta importante instituição. E, portanto, da nossa parte, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, existe, enfim, a disponibilidade que conhecem para, digamos, dar sequência, digamos, às iniciativas que nos têm vindo a ser solicitadas. Na minha veste de deputado relator, o que vos quero dizer é que, até agora, esta petição seguiu a sua tramitação, que aliás está aqui a ter hoje um ato muito importante dessa mesma tramitação. Trata-se de uma petição com menos de 4 mil signatários, o que portanto não a levará obrigatoriamente a discussão no plenário da Assembleia da República, mas até agora aquilo que se passou foi a solicitação de pronunciamento por parte de um conjunto de entidades que, enfim, têm que ter esse pronunciamento em processos desta natureza. O relator está obrigado, e mesmo que não o estivesse, eu tomaria a iniciativa de ouvir os peticionários, enfim, dada a importância da mesma petição, e agora que estão reunidas as informações e que este documento da Provedoria de Justiça vem, digamos, a completar, cabe-me a mim apresentar o relatório à Primeira Comissão, sendo que, enfim, depois a Primeira Comissão apreciará, portanto, aí já não posso fazer nenhum vaticínio, enfim, embora me esforce naturalmente por recolher as opiniões que sejam relevantes, e esta audição certamente é um elemento da maior importância. E, portanto, é isto que temos para vos dizer, agradecendo em nome da Assembleia, se assim podemos, e acho que sim, agradecendo esta iniciativa de convocação dos deputados e das deputadas a uma reflexão e uma tomada de iniciativas. Qualquer que venha a ser o desfecho da petição em si mesma, os grupos parlamentares têm naturalmente autonomia para, enfim, ponderarem as iniciativas que forem julgadas convenientes e, portanto, aí depois caberá a cada um de nós, no seu próprio grupo parlamentar, tomar as iniativas que acharmos mais adequadas.
Só queria acrescentar uma coisa, que o parecer da Provedoria de Justiça, sim, sim, portanto, não vem em apoio da nossa pretensão.
Certo.
O que eu acho
eu, interessante. Que pela negativa...
Pela negativa, pois, realmente vê-se que não tem não fundamento.
Eu percebi.
Não fundamento.
Nós vamos olhar para ele certamente
com maior atenção.
Tem
interesse por causa disso.
Claro que sim. Eu, aliás, no próprio relatório, certamente o referirei.
Claro.
Me parece que é um documento, enfim, que tem a chancela institucional que tem, portanto, deve ser citado.
Claro.
Muito obrigado, então. Muito obrigado. Da minha parte, nenhuma oposição a isso. Aqui a sua Dona Isabel. Ah, muito bem, já se pode devolver o original, é? Pronto.